Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Começa agora mais um Manhã RBA Litoral, com muita informação, prestação de serviços. E ao meu lado, Douglas Martins, também de preto, estamos aqui combinando hoje. Bom dia, Douglas.
Azul marinho,
É
Rodrigo.
verdade.
Azul marinho.
Olhei melhor agora, azul marinho.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvinte que nos acompanha pelo 93.3 FM. Bom dia, você também que nos acompanha pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube.
Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, sempre acompanhar a nossa programação da RBA Litoral. Vamos aqui aos destaques do dia. O Superior Tribunal de Justiça concedeu prisão domiciliar para Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia Aguiar, que continua foragida. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi preso no último dia 18 em Atibaia, na casa do ex-advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. Queiroz é suspeito de integrar o esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O juiz João Otávio de Noronha, que concedeu a prisão domiciliar ao casal Queiroz, é o mesmo que indeferiu o pedido de obrigatoriedade a Bolsonaro para mostrar o teste de Covid em maio.
E o Bolsonaro acabou em maio, talvez ele não tivesse, mas acabou positivando, né? Mas uma informação importante nesse caso é que o regime de prisão domiciliar concedido ao Fabrício Queiroz e estendido à esposa dele foi com a condição ainda da esposa dele foragida. Então, é estranho, né? Porque essas medidas de prisão durante a investigação, elas têm uma função cautelar. Quando você encontra uma pessoa, né, foragida, significa que ela ainda está na condição de obstruir essas investigações, de dificultar essas apurações. Mas isso fica mais estranho ainda quando a gente associa essa decisão judicial a uma advertência anteriormente feita pelo próprio Queiroz de que ele não admitiria a prisão da esposa dele. Então, a esposa dele sendo presa na mesma condição que ele foi, segundo as advertências dele, gerariam consequências que aí nós não sabemos quais seriam. Porque o Queiroz está preso porque participou de um esquema de partilha de recursos públicos. Tem uma improbidade administrativa chapada, já bastante demonstrada, embora a família Bolsonaro procure se livrar, né, desse fato, o fato não sai de dentro do clã Bolsonaro. Lembrando, estávamos no processo da eleição presidencial em 2018, quando o então deputado estadual, Flávio Bolsonaro, ele foi identificado, né, num esquema que aí ficou popularizado como rachadinha. E esse dinheiro aí tem uma destinação que é o que tá se investigando, inclusive e muito possivelmente, né, de irrigação do esquema das fake news, etc. Isso está tudo em andamento. O Queiroz era o centro de articulação nisso no gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí houve advertência, houve o aviso. Olha, vocês entraram no radar da Polícia Federal, que está investigando esse esquema, e isso deve influenciar na eleição presidencial. Razão pela qual o Queiroz foi imediatamente afastado do gabinete naquela época, mas isso não foi suficiente para depois manter essa investigação sobre ele. Que disse que se a esposa fosse presa, aí a coisa poderia ficar ruim. A esposa não foi presa, ele foi preso, ela é foragida, mas mesmo nessa condição de fuga, ela já recebeu o benefício da prisão domiciliar. E isso é que é estranho. Mas, enfim, justiça deve saber o que está fazendo.
E investidores internacionais pressionam o governo federal. Eles querem resultados positivos contra o desmatamento no Brasil antes de liberar recursos para ações ambientais no país. O vice-presidente Hamilton Mourão, que se reuniu com representantes dos estrangeiros, garantiu que um decreto será assinado nos próximos dias, proibindo as queimadas na Amazônia e no Pantanal por 120 dias. Enquanto muitos não conseguem receber o auxílio emergencial, outros têm o benefício sem precisar. É o caso de uma parcela dos militares. Cerca de 73 mil receberam o auxílio, mas apenas 24 mil devolveram o dinheiro. E a devolução foi determinada pelo Tribunal de Contas da União, depois que o Ministério da Cidadania reconheceu que o recurso foi pago irregularmente. 73 mil pessoas, um Maracanã lotado. A pandemia do novo coronavírus alcança estabilidade na Baixada Santista. Em entrevista ao jornal Diário do Litoral, o infectologista Marcos Caseiro disse que a queda no ritmo da doença é maior em Santos, seguida de São Vicente, Praia Grande e Cubatão. O avanço da doença foi menor nos últimos 7 dias em relação à semana anterior, caindo de 57% para 37%. Em toda a Baixada Santista, são quase 29 mil infectados e 1.090 óbitos em decorrência da doença. A Justiça pede suspensão das obras do emissário submarino em Santos. A decisão atende à tutela de urgência em ação movida pelo Ministério Público de São Paulo. O MP alega que a empresa responsável não adquiriu o direito de iniciar as obras, além do estudo de impacto de vizinhança ter sido aprovado sem audiência pública prevista em lei e não contar com a participação social na decisão do projeto. Se os trabalhos prosseguirem, a Prefeitura de Santos pode pagar multa diária de R$ 30 mil.
Entender o que está acontecendo aí. Por que que parou, né, essa obra? É uma obra que foi apresentada numa propaganda bastante refinada, um trabalho de desenho gráfico muito bem feito, né, que demonstrava que o Santista teria então um novo pier ou o quebra-mar reformado, repaginado, e o prefeito de Santos dizia que ia fazer a obra da reforma sem colocar nenhum centavo para isso. Ele já tinha falado sobre esse assunto dessa mesma forma com relação à obra da Nova Ponta da Praia. O que chama a atenção é como é que você faz uma obra desse porte sem botar nenhum recurso público? Aqui é que a gente tem que prestar atenção para entender o que está se passando. Como é que é essa operação? Nesse caso, a empresa Valoriza pagaria 15 milhões de reais pela obra. E por que razão essa empresa pagaria essa quantia? Bom, é muito simples. Ela ia receber em troca uma usina de processamento de lixo no Morro das Neves, na área continental. Ia poder explorar essa usina de processamento de lixo, uma usina de incineração, que é alvo de discussão e discórdia de todo o movimento ambientalista aqui da Baixada Santista, inclusive do nosso colunista José Marques Carriço, que já disse várias vezes que essa não é a solução mais adequada. O município, ou seja, nós, daríamos o terreno e o direito dessa empresa seguir queimando lixo até perder de vista e cobrando de nós, né, por esse serviço. Então, nessa conta, 15 milhões de reais sai barato, porque, na verdade, é uma permuta. E por que esses 15 milhões de reais entraram na história? Entraram por conta dessa medida compensatória de impacto de vizinhança que seria criado com essa usina. Bom, essa medida compensatória ela está dentro de um conceito que se chama termo de responsabilidade de implantação de medidas mitigatórias, conhecido aí entre os especialistas pela sigla TRINC. E ele aparece toda vez que uma construção causa impacto no seu entorno. Essa é a operação que estava em andamento quando, então, o prefeito anunciou que ele não iria botar nenhum centavo nessa obra. Conclusão: o Ministério Público foi investigar essa história, porque isso parece mais um conto de carochinha, igual a obra lá da Ponta da Praia. E aí descobri o seguinte, que a cidade não foi chamada para discutir se queria isso ou não numa audiência pública. E a audiência pública é um procedimento obrigatório em casos como esse, em caso em que você vai instituir uma medida compensatória vinda de um termo de responsabilidade de implantação de medidas mitigatórias do dano. É essencial que você discuta isso com a sociedade. A Prefeitura de Santos não discutiu. Você sabe qual foi a justificativa para não discutir? A pandemia. Veja, hoje se faz live para tudo, toda hora, todo dia. E a Prefeitura justificou que não fez audiência pública, ou seja, deixou de ouvir a cidade sobre esse assunto, se queria ou não isso, né? Porque nós estamos numa pandemia. Mas não deixou de se dirigir à cidade na hora de fazer propaganda dessa obra maravilhosa, na opinião da própria prefeitura, para convencer o munícipe de que isso era uma coisa boa. Então, para convencer o munícipe de que é uma coisa boa, a prefeitura teve meios de fazer propaganda massiva para discutir e informar o munícipe sobre o que estava acontecendo, em que termos seria feita essa compensação. Aí ela não tinha como, porque nós estávamos numa pandemia. Conclusão, o Ministério Público propôs uma ação civil pública onde essa questão dessa ilegalidade da sociedade não ser ouvida fosse apreciada pelo juiz, que imediatamente deferiu uma liminar e mandou para a obra. Então não vai ter obra, né, do novo quebra-mar, não vai ter obra de reforma desse pier, porque a prefeitura não cumpriu o preceito democrático, não atendeu ao direito do munícipe que paga imposto, né, de ser ouvido, se ele quer ou se ele não quer esse tipo de obra no seu território, e principalmente quando esta obra, que é, não estou falando do pier, estou falando da obra da empresa Valoriza, que é a obra do incinerador de lixo, principalmente se ele quer uma obra condenada por todos os ambientalistas. Por isso, parou a obra de reforma do assim chamado quebra-mar, aí perto da divisa entre Santos e São Vicente, que, tá lá, que tem lá uma grande, um monumento, né, da Tomiotaki, etc, etc, etc. Bom, a obra parou porque, na verdade, o munícipe tem que ser ouvido antes.
E a regularização fundiária, 360 imóveis em Bertioga vão ganhar a titularização. Eles estão em quatro bairros da cidade: São João da Igreja Azul, Sítio São João, Ilha 1 e Chácara Vista Linda. A iniciativa para conceder os títulos de propriedade faz parte do programa de regularização fundiária urbana e rural, executado pela Fundação ITESP, em parceria com os municípios da região.
Agora, nós temos aqui uma situação, né, na nossa região, que é aquela da Ponte dos Barreiros. E é uma verdadeira novela, né? Mas é uma novela que isola 150 mil pessoas na área continental de São Vicente. O que a gente tem feito aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, permanentemente, é ouvir as pessoas que estão naquela região sobre a situação, a avaliação, e tentar acompanhar o desdobramento dessa novela, que seria teria um final feliz para todos nós se a ponte voltasse a ficar em condições operacionais de maneira satisfatória, atendendo a todos. Por isso, hoje, a gente está trazendo de volta aqui para conversar conosco, né, as lideranças do movimento da Ponte para Cá. Logo no começo da nossa Rádio Brasil Atual Litoral, no começo das nossas transmissões, essas lideranças já estavam conosco falando sobre esse assunto. Como há algumas alterações no quadro, a gente quer conversar com as lideranças de lá para saber deles, né, qual é a avaliação deles do estado da arte do episódio da Ponte dos Barreiros. Vamos ouvi-los. Thank you. Muito bem, já estamos aqui com Anália Silva. Bom dia, Anália.
E Ginei Salas.
Estou ouvindo.
Tá bem? Bom dia.
Estamos aqui com o Ginei Salas, deu uma saída e voltou. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos e todas aí. Obrigado pelo convite. Hoje,
tô de preto também, Rodrigo.
Tá vendo, Anália? Estamos combinando.
Bom,
eu estou de Marielle aqui. Então...
Ah, muito bem. Bom, Gines e Anália, eu falava um pouquinho antes de vocês vierem, de vocês chegarem aqui a bordo, que a ponte, na verdade, é um episódio na nossa região, né, um episódio que já virou uma verdadeira novela para todos nós. E a gente sempre procura aqui na rádio ouvir a opinião dos moradores e das lideranças do movimento. Então, a primeira questão que a gente precisa ter aqui com vocês dois é qual é a avaliação que vocês fazem da situação da ponte neste momento? E como vocês avaliam a perspectiva da solução definitiva desse problema?
Difícil, né? Eu acho que é solução definitiva só quebrando e nascendo outra ali. É bem sincero, sou bem sincero em colocar, porque nós temos hoje um problema que ele se agrava cada vez mais. Eu não sei se quem passa por ali percebe que cada vez mais nós somos excluídos do nosso direito de ir e vir, cerceados, porque você ter que entrar, sair de um ônibus é terrível. Né? Hoje nós estamos, foi feita uma liberação no dia 1º, né? Mas as pessoas elas acabam tendo que entrar no ponto mais próximo da sua casa, você vai até o meio da ponte, que é um descaso total, você ali na Angelina Prete, onde já teve vários acidentes, você tem que descer do teu ônibus, pegar o micro-ônibus para atravessar a ponte, porque já na determinação de quem realizou a obra, ele coloca, olha, nós vamos entregar, mas não pode passar veículos com mais de 8 toneladas por eixo. Então, não pode passar nem ônibus e nem caminhão. Então, já fica nisso. Já tem um colocado que a gente não pode utilizar. Né? Então, só micro-ônibus. E a solução que a MTU dá é vamos fazer transbordos, assim como se as pessoas pudessem e não se importassem de ter que ficar desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe de um ônibus, né? Então, eu não sei até que ponto isso melhora a nossa situação. Sinceramente, eu não sei até que ponto isso melhora a nossa situação de quem está utilizando. Mas, assim, a gente foi até lá, a gente foi ouvir um pouco da população, porque mesmo em quarentena, muitas pessoas estão trabalhando, né? O isolamento social, depois que São Vicente reabriu e Santos também entrou na fase laranja, as pessoas começaram a usar muito mais o transporte, então os transportes eles estão lotados, eles não estão vazios, e aí você tem que necessariamente se adequar à situação que é colocada, e as pessoas vão, e aí cada vez mais a preocupação aumenta. Não existe uma solução imediata para a ponte dos Barreiros, né? Até porque já no próprio relatório de quem realizou a obra, ele coloca, dentro de um ano precisa refazer a reforma completa. Essa foi uma reforma emergencial. Eu sempre falei que era mais ou menos um chapisco nas colunas que estavam lá com o maior problema, e foi isso que foi feito. 52 pilastras, né, estavam com muito problema estrutural, foi reformada essas 52 pilastras, e nada mais do que isso.
Anália, até para contextualizar para os nossos ouvintes, a reforma da Ponte dos Barreiros foi dividida em duas etapas. A primeira etapa foi a reforma de 52 estacas da ponte, que foi concluída agora no começo do mês. E a segunda etapa é a conclusão mesmo da obra, é aquilo que você estava falando, né? A primeira foi uma obra emergencial, e a segunda etapa é a reforma completa da obra. Hoje, né, a ponte já está funcionando com o tráfego de veículos, mas não pode ter ônibus, por exemplo, né? Só pode ter micro-ônibus. E o limite máximo de velocidade da ponte é de 40 km por hora. Contextualizando assim para os nossos ouvintes entenderem, né, como que está a atual situação da ponte. Você estava falando da dificuldade de mobilidade urbana, né, nessa questão. Ainda mais agora com a pandemia, correto? Como que está hoje o dia a dia dessas pessoas que têm que pegar ônibus? Elas precisam ir até a ponte no micro-ônibus, depois tem que pegar ônibus em outro local. Como estão as condições? Os ônibus estão lotados? Conta pra gente.
Bom, vamos lá. Nós hoje temos que fazer transbordo. Então, você pega um ônibus mais próximo da sua casa, como sempre foi feito. Você vai pegar o ônibus mais próximo da sua casa. Tem um ponto de parada no meio da Angelina Prédio, para quem não conhece a área continental, ela é ligada à Ponte dos Barreiros e Ilha de São Vicente, pela Angelina Prédio. Então, no meio de uma estrada, sem nada em volta, que é puro, vamos dizer assim, que a área é uma área particular. Então, vocês não têm nada, literalmente nada, a não ser estrada, né? Então, eles fazem um ponto improvisadíssimo lá no meio do nada, por conta de um retorno que foi feito que nunca foi utilizado. Foi utilizado agora, né, desde que colocaram a duplicação da Angelina Prete. E aí eles param no meio do nada, as pessoas descem do ônibus grande e tem uma fila de micro-ônibus, né, para você pegar. Então, você vai andando até o micro-ônibus e aí tem para atravessar a ponte. Chegando do outro lado da ponte, você desce novamente e enfrenta uma nova fila para ir para o local específico onde você quer. Que são os pontos que já estavam sendo utilizados quando a Ponte dos Barreiros estava fechada, né? Então, tem várias postes, os postes são os pontos. Não existe uma estrutura, não existe banheiro químico para quem precisar ir no banheiro, não existe ponto de ônibus, cobertura, nenhum tipo de estrutura. As pessoas descem do nada durante o dia, pelo menos você observa, que eu fui, estava um dia bom, não estava chovendo, então você consegue descer. Agora, você fazer isso num dia de chuva ou num dia à noite deve ser terrível, porque você tem a conta ali com muitos mosquitos. Nós vínhamos reclamando há um tempo atrás, quando ainda estava a ponte fechada, que o ponto de ônibus ficava justamente em cima do mangue, e aí isso levava você ter várias mordidas de mosquito. A gente, da frente da ponte para cá, fez várias matérias sobre justamente isso. As pessoas estavam todas com alergia por conta dos mosquitos que lá tem, né? Que é um chamado povinha, que é bem pequenininho, e ele solta uma toxina e fica mordendo você durante muito e muito tempo. E aí isso continua. Essas coisas não mudaram, né? Não existe estrutura. A estrutura que tem até para os trabalhadores é uma mesinha com dois garrafões de água, que eu não sei como eles tomam, porque não vi copo, e duas cadeiras jogadas lá na frente por fiscalização, só, mais nada. Nós observamos ainda, o que é mais grave, pessoas, quando o ônibus vem sentido área continental, o micro-ônibus, eles deixavam as pessoas no meio da Avenida Angelina Prete, elas atravessavam a pé até o ônibus conseguir fazer a volta. É essa estrutura que a gente tem hoje.
Thomas?
Estava se você fosse perguntar.
Isso é do. Não, mas eu só falou para ele acreditar. Isso é do da MTU. O ônibus municipal, ele está utilizando a frota, porque já tinha frota de micro-ônibus, né, suficiente, então eles acabaram trocando, colocaram um ônibus grande para a área insular e colocaram um micro-ônibus para a área continental, que está fazendo a volta tranquila. Parece-me que tem um ponto, se você vem da praia ou do Tambores, né, que são as divisas, você tem que descer no centro da cidade e trocar para o micro-ônibus, mas eu não fiz ainda essa volta.
Olha, mesmo assim, você advertiu a gente que essa é uma medida provisória, né? Definitivamente isso não estaria no contexto dessas obras que estão sendo feitas agora. Então, eu queria te perguntar se já houve alguma iniciativa que aponte para a solução definitiva, se existe alguma informação que dê conta disso, ou se nós não temos absolutamente nenhuma resposta com relação a isso que você reivindica aqui e demonstra isso. Já não é a primeira vez, todas as vezes que você vem aqui, você registra isso, que é a necessidade de uma solução definitiva.
Bom, hoje, sinceramente, não existe uma solução definitiva, até porque eu acho que os poderes, eles ficam brigando enquanto, como se fosse batata quente, né? Houve uma verba que veio do governo federal, aí que foi feita a reforma, né? Mas essa verba ela foi utilizada somente uma pequena parte, foi 58 milhões, a gente utilizou 5 milhões e 800, quase 6 milhões, né? Mas o restante depende de muito de um projeto executivo muito maior, de uma estrutura muito maior. E, por outro lado, nós temos o governo do Estado que já fez um projeto executivo, né, que é aquele projeto que vai falar quanto vai custar, o que precisa ser feito, quais as reformas que precisam ser feitas na Ponte dos Barreiros, visando a travessia do VLT, que era o primeiro momento, era a primeira fase do VLT vir para a área continental até o centro de Santos, até ali onde era mesmo a parada do TIM, que é a Ana Costa. Depois se ampliou, vamos fazer a segunda fase, porque por conta da ponte a gente não consegue chegar na área continental. Foi virou-se toda, a gente virou a terceira fase do VLT, já foi adiada inúmeras vezes e a gente não tem. Então, essa briga de poderes, né, o poder executivo estadual e o poder executivo municipal, impede a gente saber o que vai acontecer de fato. A população apenas sabe que precisa ser feita uma reforma, a gente não sabe qual é o tipo de reforma que precisa ser feito, porque a prefeitura ela coloca como se isso tivesse suficiente. Ela sempre fala, ela exalta a reforma que foi feita como se ela fosse necessariamente o suficiente e o que basta para que a nossa população pudesse estar sendo atendida por ela. Mas o que não é verdade, até que a gente já coloca a necessidade de descer no meio da ponte, a falta de transporte coletivo que atinge a gente, a necessidade que nós temos do VLT, e aí já coloca-se também o IPT, quando ele faz o laudo liberando a ponte para tráfego, ele coloca, olha, respeitando aquilo que a empresa que executou a obra colocou. Não pode passar caminhões e ônibus e ela precisa ter uma reforma completa no prazo de um ano. Então, até que ponto vale a reforma? É óbvio que para nós, para algumas pessoas, está muito bom. Ônibus e os veículos, que tem pessoas que têm veículos próprios, conseguem hoje chegar. Olha, eu já utilizei 3 vezes. Quando eu tive que levar minha mãe ao médico, pela Ponte dos Barreiros, é uma infinidade de tempo que a gente acaba ganhando, né? Do que atravessar por Praia Grande ou por Cubatão. Então, quer dizer, essa questão é boa, mas para quem utiliza, que a grande maioria dos nossos 150 mil habitantes da área continental, o transporte público, está falho. E a gente sabe que ainda tem muita gente que está em home office. Tem essa noção. Se todo mundo volta para o trabalho, se todas e a gente tem também, tem que lembrar que setembro as aulas podem retornar. Então, nós temos uma grande massa de estudantes da área continental que estudam na ilha, até porque aqui a gente não tem escolas, né? O Ginês, eu acho que pode complementar o que eu estou agora, mas é justamente isso. O poder público não dá informações. Essa é a nossa problemática maior. Sempre foi saber o que vai acontecer, porque nós não sabemos. Não existe nada que possa trazer para nós informações, a não ser um buscando ali, o Ministério Público que solta alguma coisa, a gente vai atrás de alguma coisa, porque laudos a gente não tem acesso de forma geral, então é muito complicado. Ginês, complementa aí, Ginês.
Bom dia a todos e todas novamente. Acho que o que mais indigna a população, o que mais indigna todo mundo, é a questão de existir o problema da ponte, mas só a população pagar o pato, né? Digamos assim. Acho que a crise da ponte já existe há muito tempo. E, no fim, é só a população que arca com as consequências. Você tem, na situação atual, uma reabertura parcial da ponte, que foi comemorada, teve fogos aí na semana passada, um monte de gente saindo em fotinho e tudo mais. Mas aí, quando você tem um problema, né, você tem um dia a dia... você tem a realidade que ônibus não podem trafegar na ponte. Então, a concessionária, a EMTU, né, que é milionária, E o governo do estado e a prefeitura, a prefeitura, né, o poder público, que já sabia dessa condição aí de que a ponte seria reaberta somente para micro-ônibus, para veículos leves, né, a solução que é dada é uma solução medíocre, uma solução porca. Então a MTU ela não disponibiliza micro-ônibus para a população fazer o trajeto completo, porque é muito gasto, né? A MTU, a Piracicabana, ela lucra pouco, no caso, né? Ela não pode gastar muito na mesma situação, ela não pode sair perdendo, mas a população pode. Então você tem idosos, pessoas com deficiência, mães com seus filhos, né? Aí a Nália tem lugar de falar para falar, né? As mulheres sabem melhor do que eu quanto que é difícil, o quanto que é dificultoso você ter que sair de um transporte nas condições que estão sendo impostas para ir para outro transporte, para ir poder chegar ao destino. Quer dizer, é uma calamidade, né? E essas coisas não estão sendo faladas, né? A impressão que dá, o sentimento dos moradores e moradoras da área continental é de completo abandono. Então você tem aí uma reforma parcial que foi entregue, foi propagandeada com festa, fogos de artifício. Você tem essa abertura parcial, né? Mas que pelo jeito foi muito mais uma abertura parcial para visando as eleições, né? Porque uma segunda fase da reforma emergencial da ponte provavelmente vai envolver aí o fechamento da ponte novamente. Então você tem uma abertura parcial para abrir a ponte, para conquistar, para fazer aquela média com o eleitorado. Você tem uma ponte que está demonstrando sinais de crise, demonstrando sinais de deterioração há muitos anos e ninguém faz nada. A população da área continental ela se sente num estado de completo abandono. E ficam os questionamentos, né? Se fosse uma área nobre, digamos assim que... É que São Vicente é uma cidade que é quase toda periférica, né? Mas se fosse um bairro melhorzinho, talvez Itararé, um Gonzaguinha, um bairro que comportasse ali uma classe média, algo do gênero. Se fosse uma área nobre, será que o poder público teria o mesmo tratamento que está tendo com a área continental, por ser uma área de 150 mil pessoas, né? Mas um bairro, uma área periférica e predominantemente de trabalhadores? Né? São questionamentos que a gente faz, né? Então você faz um chapisco ali em 50 estacas para abrir lá, vamos abrir, e para essas pessoas e tira fotinho e eu não sei, a situação é de muito abandono da população da área continental. A Anália também pode confirmar, eu sou do Maitá, sou do último bairro ali da área continental, o último bairro, né? Quando eu nasci, meu pai teve que levar minha mãe para Santos, às pressas, com o Fusca emprestado, e dando a volta para Santos, porque os moradores da área continental de 30 anos atrás não nasciam em São Vicente, nasciam ou em Cubatão ou em Santos, e essa é a realidade que está voltando. E eu acho que é isso. Eu acho que tem muita coisa aí para a gente fazer, muito barulho para a gente fazer, porque a situação está péssima. Só para terminar, a situação que fica para a gente é que a situação para a população, para os moradores e moradoras da área continental, é sempre uma solução de remendo, né? Então vai reabrir a ponte, não vai passar, só vai passar micro-ônibus. Então vamos botar meia dúzia de micro-ônibus ali para aquela galerinha lá, porque eles são, né? Vai para a ponta da praia lá, doméstica, trabalhador e tal, não sei o quê. E aí faz aquela solução de remendo. E é isso que cabe para a gente, né? É muito cruel. E aí, bom, a gente precisa se mobilizar.
Vinícius e Anália, eu queria aqui compartilhar com vocês uma informação que eu queria que vocês analisassem, né? A informação nesse contexto que vocês estão falando, inclusive que o Vinícius acaba de falar. A informação é a seguinte: o Estado de São Paulo ele firmou um contrato de 217 milhões para a segunda fase do VLT em Santos. O que, que acontece? O governo do Estado de São Paulo assinou, na segunda-feira, agora, né, esse contrato com a empresa Queiroz Galvão S.A., que vai ser responsável pelas obras do segundo trecho do VLT aqui em Santos. E essas obras elas vão fazer a conexão, vão fazer a ligação entre o VLT, o traçado atual, e o centro de Santos. Há uma justificativa para a realização dessa obra, sobre a necessidade, etc. E essa homologação já tinha acontecido no dia 15 de janeiro deste ano. Então, a empresa metropolitana de transportes urbanos, a EMTU, que é responsável pelo VLT, ela informa que 3 empresas foram habilitadas para a fase final da licitação dessas obras. E aí a Queiroz Galvão saiu vencedora e apresentou um orçamento, né, com esse valor, vamos dizer assim, que a gente noticia aqui, que a gente informa, a imprensa deu no começo da semana, de 217 milhões e 700 mil reais. Bom, vai começar, segundo a declaração, com foto solene do governador Dória, com o prefeito aqui da cidade de Santos, no Palácio dos Bandeirantes, com toda a pompa e circunstância, e o compromisso de que isso vai começar, né, agora, né, essas obras. Aí a gente pensa, escutando tudo que vocês estão falando, a emergência de uma solução definitiva para a ligação da área continental de São Vicente com a área insular é muito antiga. E nós estamos falando de um contingente lá na área continental de 150 mil pessoas. O senso de urgência, nesse caso, recomendaria que se estabelecesse uma prioridade da extensão do VLT, porque ele tem um traçado paralelo ali à ponte, para esse destino. Mas a gente vê que Santos é a prioridade para uma ligação do trecho aqui da antiga, todos os santistas conhecem esse termo, linha da máquina, né, para o centro da cidade. Há, inclusive, uma qualificação dizendo que aí sim isso contribuiria para a revitalização do centro de Santos. Agora, 150 mil pessoas isoladas, muito numa situação muito complicada, que está toda hora sendo constrangida a soluções improvisadas a esse regime do para e siga, né? E numa hora dessa, 217 milhões de reais são alocados para fazer a ligação aqui em Santos, do VLT, da linha que já existe com o centro. Não que isso não seja necessário, isso é necessário. Não que isso não seja importante para a cidade de Santos, isso é importante para a cidade de Santos. Mas nós estamos falando do governo do Estado aportando recursos para o VLT nessas condições, devidamente informado da situação trágica que se encontram os 150 mil habitantes da área continental de São Vicente. Então, não foi prioridade. Não foi quando começou a obra, embora vários analistas digam que a obra do VLT era para começar lá, por conta dessa prioridade. Então, não foi quando começou a obra. Não está sendo agora. E é por isso que a gente tem feito essa pergunta. Como anda a informação sobre solução definitiva para o traslado da área continental para a área insular de São Vicente, diante de todos esses arranjos improvisados, principalmente quando a gente recebe a notícia de que a prioridade é estabelecer uma linha que ligue a área central da parte aqui de Santos com o centro histórico lá na área portuária desse município. Então, eu queria que vocês avaliassem isso. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês como moradores de São Vicente, como usuários desse sistema de transporte. O que é que vocês acham disso?
Bom, vou começar porque acho que a Ginésia está caindo algumas vezes aqui, aí eu fico preso na minha tela. Bom, não tem o que avaliar, porque não existe uma priorização, não existe, nunca existiu, e agora, muito menos, quando a gente fala de VLT para a área continental. Realmente, ele surge, o VLT ele surge na necessidade da luta da população da área continental por um transporte digno e de qualidade, né? Então, você vem com essa luta, você traz várias audiências públicas provocadas e chamadas pela população, né? Nós tínhamos até um conselho entre bairros da área continental que fazia a discussão. A dona Eurídice, que está aparecendo aqui na tela, ela vai falar muito bem, que era o CIBAC, alguma coisa assim, que falava sobre o transporte público. E vem justamente quando se coloca, que se inaugura a Ponte dos Barreiros, 2 anos depois você tem a parada do TIM e a necessidade de um veículo que venha substituir, né? Que levasse a mesma quantidade de população, porque nós, antes de ter a ponte, nós tínhamos o TIM, o transporte intermunicipal, que saía do Samaritá e ia até tudo bem, não atendia o pessoal do Maitá, mas ia até a Ana Costa e levava os trabalhadores da área continental para lá. Hoje, nós tivemos a primeira inversão por conta da Ponte dos Barreiros, depois a segunda fase também foi por conta da Ponte dos Barreiros, e a terceira fase ela já foi adiada algumas vezes, como eu já falei no começo. Mas, por questão política mesmo, não existe uma priorização. Não é aquilo que é visível, e o que não é visível, a gente não precisa trabalhar, não é isso? Porque, assim, a população da área continental, querendo ou não, só quem vai observar a obra do VLT para a área continental é quem mora na área continental. Porque ninguém vai fazer passeio para a área continental, apesar de que nós temos belezas maravilhosas. Nós temos uma propriedade para fazer ecoturismo, fazer várias coisas que não é explorado em São Vicente, que não é explorado pelo poder público aqui da nossa cidade. Mas que isso não é visível para o governo do estado. Reformar a ponte, que é um valor muito alto, não é compatível com o que eles querem. Então, é mais fácil fazer uma maquiagem e levar para o Porto de Santos e levar até o centro histórico, porque é mais bonito. Porque, assim, querendo ou não, Santos tem um transporte, sempre teve um transporte melhor, um transporte que atendesse melhor a população. Nós temos lá um terminal rodoviário de ônibus, nós atingimos em todos os lugares. São Vicente, até o ano passado, nós não tínhamos nem um transporte oficial, né, que dirá de qualidade. O nosso transporte era feito por uma cooperativa de transporte alternativo. Quem não lembra disso, né? Não é porque agora a gente tem a Outrantur operando que a gente não vai lembrar que ficamos anos e anos e anos no transporte alternativo que foi oficializado pela prefeitura por conta de uma falta de organização. Então, a gente vem nessa luta constante. E aí, nós deveríamos realmente fazer a luta e inverter, o governo do estado deveria inverter, ou deveria inverter, não, deveria seguir o plano original e fazer a reforma da Ponte dos Barreiros. Mas o custo dela é leal. Você efetivamente não é visível a toda a população que tem maior poder aquisitivo que é Santos. Então é mais fácil eu fazer aquilo que me dá mais visibilidade, né, para nos anos eleitorais e todo esse processo que a gente sabe que existe. Vamos fazer o que é mais visível à população e que tem mais poder aquisitivo do que aquilo que realmente é necessário para a nossa população. E é por isso que a gente segue sendo humilhado e transportado dessa forma.
Anália, Ginês e Douglas, temos um vídeo da frente da ponte para cá. Vamos colocar aqui para o pessoal ver o vídeo.
Acho que o ponto errado de fazer baldeação no meio da pista. Na Lagoa do Quarentenário, tem como fazer essa baldeação, porque tem rotatória dos dois lados para fazer, entendeu? Quer dizer, quem mora na área no Quarentenário, já desce e vai para os carros. Os outros desce ali também, já pega um grande e já vai ficar todo dia, vai embora. De noite, os ônibus já tem que chegar lá, não tem ônibus. Tem segurança, se tem uma polícia ali, não tem nada, não fica ninguém lá, cara. Eu acho errado, é uma coisa dessa.
atravessar muito a pé, mas em compensação não tem segurança do outro lado, demora bastante esse negócio de sobe ônibus, desce ônibus, perdemos muito tempo. Então, assim, eles tinham que ter mais uma... olhar mais o lado do trabalhador, colocar os micro-ônibus para circular de lá até aqui, daqui fazer baldeação e não ficar esse troca-troca de ônibus, porque o trabalhador perde muito tempo e assim não dá, né? Tem que olhar o nosso lado, entendeu? Não o lado só deles, né? Vai ficar legal não, a situação.
Análise, então, um ponto-chave, pelo que vocês estão comentando e também pelo vídeo que nós vemos, é a questão da falta de segurança, né? E também, para quem tem carro, já melhorou, né? Porque agora não existe mais aquele sistema sigue-pare, a pessoa pode ir, né, 40 km por hora, enfim. Mas a maioria das pessoas ainda pega o transporte público. E essa questão que está dificultando o dia a dia das pessoas. Então, essa segunda etapa da obra da Ponte dos Barreiros, aí, que tende a demorar aí um ano, esse é o grande ponto. Precisa ter prazos, precisa ter infraestrutura para que você, para que os moradores aí da área continental consigam ter aí um mínimo de conforto, né?
Então, eu acho que a palavra principal é a gente conversou ontem, né? Vida de militante é essa vida de reunião, mesmo na reunião à distância, mesmo durante a pandemia, durante a quarentena. A gente estava conversando ontem, fazendo uma avaliação ontem. Eu acho que uma das coisas que mais indigna é a falta de transparência, né? A gente não tem transparência de nada, né? O prefeito Pedro Gouveia sabia há muito tempo sobre a questão de que ônibus não passariam ali na Ponte dos Barreiros. A empresa contratada por ele é quem avaliou isso. O IPT é quem avaliou isso. E aí, depois que o juiz, né, o Ministério Público, né, o juiz Fábio Taborda, baseado nessa avaliação, baseado nessa avaliação, ele indeferiu que ônibus trafegassem pela Ponte dos Barreiros durante essa reabertura. O Pedro Gouveia, ele quis fazer um jogo de cena e falar que, né, publicizar que ia tomar uma medida para que os ônibus passassem pela ponte. Ele ia, né, tentar rever na justiça o jeito dos ônibus passarem na ponte, sendo que a empresa contratada por ele, a empresa que fez a obra, é que falou que ônibus não poderiam passar pela ponte. Sabe, falta transparência e falta seriedade, falta compromisso com as pessoas. Eu acho que é isso que o que mais indigna. São coisas muito claras e muito... até pequenas, né? Que a gente gostaria que tivesse.
Vocês estão fazendo um abaixo-assinado, né? Vocês estão fazendo
abaixo-assinado.
Pode falar.
A proposta do abaixo-assinado é para que aumente a frota, né, dos micro-ônibus da MTU, que isso seria o principal, né? De primeira, a gente gostaria muito que aumentasse a frota dos micro-ônibus da MTU para fazer o trajeto completo, para que as pessoas não precisem fazer baldeação. É mínimo, é óbvio, é uma questão óbvia. Mas aí, com base na realidade, no mundo que a gente vive, no sistema neoliberal que a gente vive, a gente sabe que é muito difícil ganhar uma briga dessa contra a Piracicabana. Então, a gente exige que, pelo menos, né, pelo menos, se faça um terminal, um pequeno terminal num local decente, num local com segurança, que as pessoas não fiquem expostas, que as pessoas não fiquem expostas a mosquitos, assalto, e a ser atropeladas por bicicletas, enfim, né? É o que a gente está exigindo, a mudança de local para fazer a baldeação. Você tem a lagoa ali no Quarentenário, que é um espaço muito grande. Você tem a praça ali em frente à estação Barreiros, a estação de VLT Barreiros ali, né? Do VLT no lado da ilha, que também tem um espaço muito bom para você fazer o terminal, para que fazer na Angelina Prédio onde não tem iluminação, onde você divide o espaço com as bicicletas, onde você não põe as pessoas numa condição de dignidade.
Não tem banheiro químico, né, como a Nália estava falando.
Exatamente. Então a gente tem cobrado tudo isso.
Sim. A gente tem, o povo fala, é que a internet demora, né? Tem esse tempo de espera. Mas a gente tem o povo fala com a repórter Yarmila Muniz, que ela entrevistou aí mais moradores da área continental. Vamos ouvir.
A situação da Ponte dos Barreiros causa constantes problemas para os moradores da área continental. Mesmo com o retorno do acesso de veículos ao local, as dificuldades continuam. O RBA nas ruas foi ouvir a população.
Eu sou a Paula Vitória, moradora da área continental e professora, e eu queria falar sobre a questão da MTU, a empresa de transporte metropolitano da Baixada Santista, que tem um descaso total em relação aos moradores e não presta um bom serviço. Isso já vem desde antes da Ponte dos Barreiros, mas com a situação do fechamento da ponte, a situação se agravou. É, haja vista que ela disponibilizou poucos ônibus para dar a volta por Cubatão ou por Santos, obrigando a maioria dos passageiros a terem que atravessar a ponte andando, e agora, com a reabertura da ponte, aquela baldeação em um lugar totalmente precário, no meio do nada, no meio da pista, com bicicletas passando, enfim. O ideal seria disponibilizar vários micro-ônibus para atender o caminho inteiro, né? Ou que pelo menos mudasse o local onde há a baldeação.
Meu nome é Ana. Eu sou secretária, trabalho aqui em Santos e moro há 15 anos aí no bairro do Samaritá, em São Vicente. A ponte, assim, em termos de estrutura, a gente sempre achou ela um pouco estragada, né? Precisando de reparo, mas nunca imaginei que as estruturas estivessem tão seriamente danificadas como apareceu lá. Agora fizeram a reforma, liberaram, a gente ficou contente, mas achei um absurdo, embora eu use carro, eu tenho carro. Esse negócio do ônibus não passar parece para mim política. Não é possível que não tenha possibilidade de um ônibus passar transportando os moradores dos bairros, que é o que mais precisa passar nessa bendita ponte. Quanto à segurança no local, a gente tem visto agora lá um pouco de CET, mas hoje mesmo de manhã passamos, vimos o pessoal na ponte fazendo pesca. Eu acho errado, porque é o local onde tem que passar as bicicletas, as bicicletas vão para a pista, e os CETs parados, olhando e nada fazendo, entendeu? Logo, logo a gente sabe que eles vão sair dali, e infelizmente ali é um local muito perigoso, aquela rotatória à noite, meu filho que dirige, passa ali, eu fico muito preocupada, tem muito assalto. É um local, a gente sabe, bem ermo. Tinha que ter um posto de polícia ali, uma iluminação melhor. Muita coisa a ser feita ali, até uma urbanização bonita, uma integração com VLT, com ônibus. Poderia ser feito tanta coisa, né? Mas, infelizmente, nosso prefeito trabalha do jeito que ele quer, entrega metade de pista, sem um urbanismo de qualquer jeito. É uma tristeza.
Yarmila Muniz, para RBA Litoral.
Vemos aí a questão do policiamento novamente à tona.
Na verdade, o que a gente percebe na matéria aí da Yarmila são os vários desdobramentos, né, da ausência de uma solução adequada. Então, todas essas entrevistas, a gente percebe que há uma necessidade de uma solução consistente, acho que seria essa a palavra, né? Uma solução consistente, né, para os usuários do transporte que faz essa conexão entre a área urbana e a área insular. Então, ouvindo aqui a Nália, ouvindo o Gines, o que a gente percebe é que todas as soluções que se apresentam, elas não têm consistência, né? Elas não têm consistência. Parece que os moradores são colocados sempre, eternamente, numa condição provisória. Isso está parecendo o ministério do Bolsonaro, né? Que você tem um interinato, você já não tem mais ministro. Como você não tem política, você não tem ministro, tá certo? Então, fica lá, bota lá qualquer interino, tudo bem. Parece que esse regime se aplica toda vez que uma administração não prioriza de maneira adequada o atendimento à sua população. Porque o que a Nália está dizendo, e o que os ginistas estão dizendo, e o que os entrevistados disseram também, você percebe claramente a ausência de uma solução consistente, uma solução satisfatória. E aí, quando você soma isso ao que está acontecendo em termos de priorização dos investimentos por parte do governo do Estado, aí você vê que a situação é trágica. Porque o senso de prioridade, por exemplo, nós acabamos de falar aqui da obra do VLT, ela não está tocada por um senso de prioridade. Não é a prioridade aí. O sentido não é de prioridade. O sentido é outro. Até teve aqui, eu queria até que o Taigo, se pudesse, colocasse aqui na tela um comentário. Né, que dava conta disso, falou, olha, quem comentava dizia, não há prioridade aqui para a gente, sempre é uma coisa circunstancial, né? As soluções não são soluções, vamos dizer assim, um pouco traduzindo, diretamente ligadas ao interesse do povo, são interesses eleitorais, interesses circunstanciais, interesse está aqui, ó, só há interesse político e ainda vira na maior cara de pau, ainda viria, acho que é isso que poderia estar dito aqui, na maior cara de pau pedir voto. Então, não há esse senso de prioridade. E aí, Gilles e Anália, diante disso, o movimento que vocês integram é um movimento que me parece que quer demonstrar isso para a população, que a população precisa vir. Os vários vídeos que vocês já produziram sempre termina assim, né, com apelo da população participar. Me lembro que houve uma sequência de audiências, não eram audiências públicas, eram audiências convocadas pelo movimento. O movimento é que convocava as audiências. Veja, audiência pública é uma regra básica. Também nós tivemos aqui um comentário dizendo talvez o Ministério Público devesse chegar junto dessa pauta também lá em São Vicente. Ó, deveríamos acionar o Ministério Público pedindo para trazer a segunda fase para a área continental. Creio que a Maria Eurides Pereira, que é quem fez esse comentário, ela deve estar também acompanhando as intervenções do Ministério Público na cidade de Santos. A gente deu aqui no começo do jornal que uma obra cosmética, né, foi questionada e até se conseguiu uma liminar para que ela se paralisasse, porque os critérios não eram muito claros da aplicação de recursos, como é que isso ia se dar nessa obra. E acho que o comentário também vai nesse sentido, porque há falta de prioridade, há uma desconexão total. Você vê, a gente falou aqui de uma cifra de 217 milhões para uma obra de extensão do VLT na cidade de Santos. E assim, esse recurso, quer dizer, se esse recurso fosse colocado ao lado da demanda dos recursos que são necessários em São Vicente, será que eles não atenderiam lá? Será que eles não atenderiam lá? Será que eles não seriam mais bem utilizados para atender essa prioridade lá? Então, a gente ouvindo as pessoas que foram entrevistadas aqui pela RBA e ouvindo vocês, a gente conclui isso, né? Quer dizer, não tem senso de prioridade e não tem solução consistente para a população.
Com relação ao VLT e essa etapa da área continental que nunca chega, tem uma questão curiosa. A dona Eurides, que é uma militante aí da questão da mobilidade urbana, né? Ela sempre coloca que quem tirou o VLT, né, de São Vicente, da São Vicente não, da área continental, né, a prioridade do VLT na área continental foi o Márcio França enquanto governador, né? O filho desta terra, né? Alguém de São Vicente tirou o VLT da área continental. Então, esse é um ponto que eu achava importante destacar. Outra coisa é aí essa nova etapa milionária, né? Ser no Valongo, né? Que é uma região, né? Que pode ser valorizada aí, até a questão do turismo. Financeiramente é muito mais interessante, né, fazer um VLT, ligar o VLT até o Valongo do que a uma área de trabalhadores, né, uma área de periférica como a área continental. Isso é uma coisa que fica clara quando a gente vê essa questão. Mas existe aí uma coisa curiosa que está acontecendo, né? Porque você tem em São Vicente aí o grupo político do atual prefeito, né? Você tem o Pedro Gouveia, que é do grupo político do Márcio França, que é desafeto do João Dória, né? E você tem uma rixa aí do governo do estado com a cidade de São Vicente. Isso também está envolvido. E você tem aí o grupo político do atual prefeito de São Vicente batendo, criticando muito o governo do estado com relação... Quem tiver acesso aí, quem acompanha aí o Facebook e tudo mais, sabe do que eu estou falando, né? O grupo político do prefeito batendo no governo do estado, como se o governo do estado... como se o Márcio França nunca tivesse sido governador do estado. O Márcio França também fez parte disso. O Márcio França também era aliado do PSDB e também fez parte desse processo de, como a gente pode colocar, que é uma palavra bonita, mas enfim, de escanteamento. A área continental é sempre colocada de escanteio, né? Eu acho que esse é o melhor... melhor palavra para se colocar, né? A área continental está sempre de escanteio, sempre fica escanteio, e sabe-se lá, né? Deus, quando que a gente vai ver essa terceira fase do VLT chegar na área continental? Acho que o Neymar já vai estar no Brasil fazendo gol pelo Flamengo, não sei quando que a gente vai ver isso daí, mas enfim, a gente está sempre jogado em uma situação de abandono, e é isso, fica muito claro.
É isso. Desculpa, gente, os meus filhos estão bagunçando aqui comigo. Live, quando a mãe aparece, é sempre assim, entendeu? Os filhos estão juntos, eles já apareceram, já vieram dar beijo, já fizeram tudo que podiam fazer. Então, ainda bem que ninguém apareceu pelado pulando na cama desta vez, porque isso já aconteceu em live minha também. Bom, mas é justamente isso. A gente tem o escanteamento, como o Ginésio falou, e é o descaso, a humilhação. E parece que as pessoas, assim, a impressão que dá é que o pessoal reclama pouco. Por que reclama pouco? Não é que reclama pouco porque não se sente indignado. Na verdade, é o contrário. A gente se sente tão indignado que aí você não tem condições de se organizar para você ficar reclamando, 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 porque parece que nada acontece, né? A situação é, nada acontece, ó a criança, nada acontece, as coisas vão funcionar da forma com que o governo queira que funcione. Então, é complicado mesmo, é complicado, é justamente a questão de você esperar que uma coisa funcione, que a transparência seja dada como ao contento, que as pessoas que precisam, aí quando eu falo as pessoas que precisam olhar para nós, que é aquelas que nós elegemos para que isso aconteça, os governos, tanto do estado como o municipal e a Câmara dos Vereadores, eles precisam trabalhar dessa forma, porque a primeira vez que a gente foi à Câmara foi indignante para todos nós, da frente da ponte para cá, ter acesso a um documento que os vereadores não tinham, que foi o laudo do IPT em 2018. Isso aí foi indignante, você chegar e apresentar um documento que eles precisavam conhecer e que não conheciam. Sabe como funciona? É complicado, como você vai fiscalizar uma obra ou vai fiscalizar um governo, né, que é a função do vereador, se você não tem acesso à documentação que eles estão fazendo. Se uma parte, que na época era um terço, a gente tratava como um terço, mas hoje já aumentou bastante, um terço da sua população está fora de ser atendido, está correndo sério risco, porque lá no laudo colocava risco iminente de queda da Ponte dos Barreiros. E aí a Câmara dos Vereadores desconhece esse conteúdo. E isso é o que nos indigna, porque cada vez mais nós somos jogados de lado, aí vem o governo do estado, através da MTU, que prioriza fazer um transporte que nos atenda, que era o transporte do VLT, né? Porque era um pedido nosso, foi um pedido nosso, foi uma luta nossa. Ah, não, vamos fazer a segunda fase. Beleza, a gente até aceita. Não foi conversado com nós, porque se pegar desde os primeiros momentos, a primeira apresentação em audiência pública colocava o VLT como primeira fase a área continental. Né? E aí não houve outras audiências públicas que mudassem ou que avisassem, houve até regionalmente falando, mas que mudassem essa lógica e que não vai atender a nós. Né? E a gente não vê os nossos deputados, os mesmos que hoje falam que trouxeram o dinheiro, porque não foi uma emenda parlamentar, e sim uma troca de um repasse orçamentário do governo federal para o governo municipal, aos mesmos deputados, a gente não viu essa luta em prol da Ponte dos Barreiros, e hoje a gente tem muitos pais e mães dessa criança que a gente vê agora, que é a Ponte dos Barreiros, só que a gente sabe que veio tudo da luta, e tudo começou com a luta do povo da área continental. Então a gente precisa entender isso, e os governos, tanto municipal como estadual, precisam ver a situação que a gente está passando. Porque eu tenho certeza que nenhum deles se sujeitaria a fazer isso 3 vezes na semana, que é de fazer esse transporte pingando, pinga-pinga, para chegar ao seu trabalho. Tenho certeza que nenhum deles, nem os nossos próprios vereadores, acho que o nosso prefeito nunca atravessou a Ponte dos Barreiros a pé para pegar um transporte ou descer no meio do caminho e fazer essa saga que nós estamos fazendo, porque é quase uma romaria diária que a nossa população é obrigada a fazer e a viver todos os dias, e ainda sorrindo, porque o nosso povo é feliz, né? Mesmo estando em pandemia, estando com essa situação toda, a gente ainda se indigna, mas está lá, fazendo o que tem que fazer, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa sair da nossa casa, a gente precisa chegar ao local que a gente, nosso destino, ou seja, médico, até porque a gente sabe que muitos usuários de São Vicente, muitos vicentinos, utilizam os médicos em Santos, utilizam em Praia Grande, utilizam em Cubatão, como sempre foi, até porque a nossa saúde também não nos ajuda. Então, acho que é isso, a indignação é a palavra que nos... Indignação, descaso, escanteamento, tudo isso resume a nossa situação aqui da área continental.
Bom, a gente... Eu não sei se a gente ainda tem aqui uma entrevista, uma segunda parte da entrevista com a Yarmila. Eu penso que a gente ainda tem. É isso, Rodrigo?
Eu acho que não, Douglas. O povo fala foi tá. Uma parte
tá.
Só.
Tá, tudo bem. Então, o que a gente faz aqui todos os dias, dá seguimento a um compromisso da Rádio Brasil Atual Litoral que pretende dar visibilidade aos movimentos sociais. O que a gente faz? A gente faz isso porque nenhuma sociedade pode se chamar de democrática se ela efetivamente não concede os meios de participação dos coletivos, do movimento social, nos destinos da sua vida. A gente viu aqui recentemente, né, duas intervenções importantes do Ministério Público, a primeira só em Santos, né? Mas São Vicente também teve. Uma delas é na questão da pandemia. O governo de Estado estabeleceu um modelo de flexibilização, que já é questionável, né, pelo fato da gente estar fazendo flexibilização na pandemia durante a progressão da curva de contaminação comunitária, mesmo considerando o que alguns estão dizendo, que o risco, né, é menor nesse momento. Enfim, tudo isso é muito controverso, e há uma parte considerável de estudiosos que diz que não, que a gente está flexibilizando, e quando a gente está flexibilizando, a gente está, na verdade, facilitando ainda uma progressão de contaminação no território. Mas tudo isso para dizer o seguinte: os prefeitos foram adotando modelos de flexibilização particulares numa região que é integrada, né? E pelo menos você tinha um parâmetro que foi fixado pelo governo do Estado de São Paulo para que essa flexibilização fosse feita segundo a classificação deles. O que aconteceu? O Ministério Público interveio E anulou essa flexibilização sem critério que os municípios foram fazendo por aqui. Então, essa foi uma intervenção do Ministério Público em soluções de encaminhamentos de gestão que discrepavam de uma solução, digamos assim, combinada, conectada. Também houve a intervenção, e esse é outro exemplo, do Ministério Público, em obras aonde não ficava muito clara a participação da população na discussão dessas obras. Acabamos de dar o exemplo aqui do PIA, né, que estão chamando de novo quebra-mar, aqui no município de Santos. Qual é a reivindicação do movimento aí em São Vicente? É a reivindicação, primeiro, de participar, segundo, de ser ouvido, ser levado a sério, porque as pessoas, a despeito de terem conhecimentos técnicos ou não, elas vivem o problema. Elas são atingidas pelo problema. A falta de solução do problema não é apenas uma questão retórica. Isso decide o quanto a vida dessas pessoas vai ser embaraçada, complicada, estorvada. Essa que é a questão, por uma ausência de política pública. A gente estava aqui discutindo, né, que termo usar para esse escanteamento de São Vicente num planejamento urbano que priorizasse a situação dos que mais precisam na mobilidade com alternativas de modais como VLT, etc. Nós estamos aqui discutindo que termo, como a gente poderia classificar isso. A cidade de São Vicente é sempre preterida. Ela é preterida nessa lógica. Como ela não é priorizada, ela é preterida. Então, qual é o regime político submetido para a cidade de São Vicente? É da preterição. Eu vou preterir. Não, não é importante. Mas são 150 mil pessoas, trabalhadores, que se mobilizam pelo território para viabilizar o seu sustento. Tudo bem, não é importante. Não é importante. Tem outras prioridades. Que outras prioridades? Porra, nós podemos valorizar, né, o apelo turístico do centro histórico de Santos, por exemplo, fornecendo uma linha que vá lá e acompanhe, por exemplo, o ônibus, o bonde turístico. Ué, veja, isso é um senso de prioridade. O que é prioridade? O que é prioritário? 150 mil pessoas clamando por uma solução consistente, ou um apelo turístico de uma região que pode trazer economia, etc, 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 para outro município. Bom, é um apelo turístico. E o que eu faço com as 150 mil pessoas? Conformem-se. Então, eu só quero chamar a atenção, porque o Gini ficou aqui quebrando a cabeça para achar esse termo. Então, acho que talvez, Gini, seria isso. É uma cidade preterida. Quando você tem soluções para conurbação, ou seja, quando você tem soluções metropolitanas, qual é o papel de São Vicente? Cidade preterida. Primeiro nós vamos usar. São Vicente está no ranking? Está. Espera aí, primeiro nós vamos cuidar do turismo lá no centro de Santos. Depois a gente vê São Vicente. Ué, mas são 150 mil pessoas que estão sendo prejudicadas com isso. Ah, depois a gente vê. Então, é esse regime que não pode continuar mais. E o movimento, da ponte para cá, a Anália disse isso aqui, né? Chamou a população para discutir e tinha informações que a Câmara de Vereadores não tinha. Então, é para a gente ver o quanto o nosso sistema democrático, que isso está escrito na Constituição, né, que nós somos uma república federativa, né? E que um regime, né, que toca, o regime político, essa República Federativa, é o democrático. Agora, isso, a diferença entre isso ser uma solene declaração, né, retórica e um fato, a Anália e o Gini estão trazendo para cá. Eu estou mostrando qual é a diferença entre ser um fato e isso ser uma declaração hipócrita. Né? Seria fato se os governantes, se a cidadania metropolitana, como diz o Fórum Social da Baixada Santista, existisse. Bom, eu tenho 150 mil pessoas que são prioritárias. São trabalhadores que dependem desse sistema para viabilizar suas vidas. E que sem esse sistema, a vida deles e delas é um verdadeiro estorvo. Isso pouco importa. Eu faço uma declaração solene que vou fazer uma linha que vai revitalizar uma área noutra cidade. Dane-se os 150 mil pessoas. É só para registrar aqui, né, por que a Rádio Brasil Atual Litoral tem como linha editorial dar voz e vez aos movimentos sociais. Porque não vai ter democracia nesse país, em lugar nenhum, em tempo nenhum, se os movimentos sociais não tiverem voz e vez e dignidade na solução dos problemas. É certo que a gente tem o Ministério Público para intervir, para cobrar as autoridades, até para agir judicialmente em determinados momentos, impedir que o mal se alastre. Mas é certo também que o principal protagonista aí são os movimentos sociais. São os movimentos sociais. Porque sem eles, a gente não vai a lugar nenhum. É por isso que a gente sabe tanto aqui, pela Rádio Brasil Atual Litoral, a respeito da situação da Ponte dos Barreiros, que não é um problema só da população de São Vicente, é um problema da Baixada toda. E a falta de solução envergonha a todos nós. Envergonha a todos nós. E a gente não pode absolutamente se conformar com a situação dessa. Bom, a gente está, na verdade, nesse momento aqui, já concluindo nosso Manhã RBA Litoral, mas a gente queria ouvir ainda a Nália, o Gines, nesse encerramento do nosso jornal, sobre as perspectivas que, para eles, sempre são de mobilização social. Né? Sempre são de mobilização social. E é importante que eles falem aqui aos microfones. Nós não estamos no estúdio, né, Rodrigo? A gente dizia lá no estúdio, nos microfones da RBA, mas, enfim, falem aqui na plataforma digital e na transmissão, né, do Post-TV, como diz o Mauro Lopes, né, para a nossa audiência, quais são as perspectivas que vocês apresentam. Porque para a gente, militante de movimento social, para nós, é autoridade.
Eu quero agradecer, eu sei que a gente já está também já estourando o tempo da RBA, daqui a pouco vocês expulsam a gente, estou brincando. Mas eu queria agradecer muito, Douglas, eu agradecer o Rodrigo, a Tânia, que sempre esteve com a gente. Eu falei para o pessoal que estou sentindo a falta da Tânia aqui. Mas eu queria realmente, porque assim, precisa, os movimentos populares, os movimentos dos bairros, precisam ter uma voz. E a RBA, ela vem fazendo isso por nós, que é de colocar um pouquinho, já lá na rádio a gente já fazia isso, de ser ouvido, e que a Baixada Santista fica sabendo o que a gente está passando aqui. Da ponte para cá, a vida é diferente, da ponte para cá a gente tem outras perspectivas, uma outra forma de ver a cidade, e que essas especificidades, esse jeito de ser, precisa ser levado em conta quando a gente fala de cidade, de uma cidade de futuro, e aí a gente precisa necessariamente saber que somos importantes e se fazer e sentir parte, né? E quem mora na área continental fala assim: eu vou, não fala vou sempre, fala eu vou a São Vicente, porque não tem o sentimento de pertencimento à cidade de São Vicente por conta do próprio poder público. Então, isso a gente precisa sentir parte, né? E para se sentir parte, precisa que o governo tome necessariamente essa prioridade para nós aqui da área continental. Nós temos muitas vontades e sonhos, né? Nós temos muitos sonhos de que essa ponte ela realmente seja, de fato, vista, de fato, olhada, e que ela tenha uma reforma que seja necessária para nós, que possa realmente, efetivamente, contar com a vinda do VLT para a área continental, que possa integrar e levar, e não cercear o direito de ir e vir das pessoas que aqui residem, que a gente possa necessariamente utilizar a ponte como parte integrante de um transporte de mobilidade urbana que faça parte da Baixada Santista e não isolados como a gente vem sendo. A gente tem esse sonho, não sabemos quanto tempo vai demorar isso, né? A gente sabe que não dá para contar e achar que isso vai ser feito agora, até porque esse jogo de empurra-empurra que a gente tem presenciado aqui na área continental, ele vai se estender por muito tempo. se o governo municipal não tiver a autonomia de chegar no governo do estado e conversar de fato com o governo do estado, a nossa ponte ela não vai sair para o VLT e essas pequenas reformas apenas vão ser dinheiro jogado no lixo, porque a gente sabe que necessariamente precisa fazer algo efetivo pela ponte dos Barreiros. O que é esse efetivo? A gente não sabe. Nós não temos aqui, à frente não tem engenheiros para falar o que é efetivo. Nós temos moradores, moradores indignados e que buscam informações para informar. É isso que a frente da ponte para cá faz. Informar a população sobre o que está acontecendo, já que quem deveria fazer não faz. Mas nosso sonho justamente é esse, que a gente consiga ter um transporte, uma mobilidade urbana que integre a área continental ao restante da Baixada Santista. Acho que é isso, pelo menos.
Você falou que sentiu falta da Tânia, nossa colega Tânia Maria. Ela mandou um beijo nos comentários aqui, ó. Ela está acompanhando.
É, Tânia! Estão sentindo sua falta, Tânia. Falta mulher nessa bancada da RBA.
Verdade. Logo, logo ela estará de volta. Ginês, suas conclusões, por favor.
Ah, queria agradecer, acima de tudo, o espaço que vocês dão aqui para a gente, dão para os movimentos da Baixada Santista em geral. A RBA faz um papel fundamental. Queria falar, a Anália já falou bastante coisa, né? E sobra pouco para eu falar, mas eu sinto um orgulho danado do que a gente construiu ao longo de pouco mais de um ano aí, né? Da ponte para cá, ela, né? Primeiro que ela tem um nome muito bonito, né? Que da letra dos Racionais, MCs e tal, e consegue resgatar de alguma forma aí a autoestima da área continental, que é tão difícil ter uma população como a área continental, autoestima num local que é tão preterido, né? Vou parar de usar a palavra escanteio e usar preterido aí que o Douglas indicou, que fica mais bonitinho. Enfim. Sonho com que a gente seja respeitado, sonho com que as demandas da área continental, não só a ponte, são várias demandas da área continental, que elas sejam ouvidas, né? Que elas sejam respeitadas, que a população saiba se fazer percebida cada vez mais. E eu acho que os moradores e moradoras da área continental, eu sou otimista nesse sentido, eu acho que a gente tem amadurecido nisso. E só para não perder o bom humor, eu acho que para a solução, né, ser resolvida de uma forma mais eficiente, eu acho que a área continental ela tinha que se chamar Jair Messias Bolsonaro, porque aí o Pedro Gouveia e os governantes eles iam olhar para cá com muito carinho, né? O que tem de puxar saco de fascista na Baixada Santista não está escrito, né? Se chamasse é Bolsonaro, chamasse Anauê, chamasse, né, Klu Klux Klan, já teria a ponte, já teria a VLT e o escambau por aqui. Então, eu acho que é isso e obrigado pelo espaço.
E a gente ia ter que, título de cidadão, hein? Eu acho que a gente não tem título
de cidadão. Tem que aguentar essa ainda, né? Título de cidadão.
O Jair, esse daí, Bolsonaro, tem título de cidadão vicentino dado pela Câmara, e nós próprios vicentinos, acho que a gente não tem, não merece esse título, olha isso.
Gente, é sempre muito instrutivo e é sempre um encontro muito feliz quando a gente conversa com os integrantes do movimento social. E quando a gente vê o movimento social em ação e apresentando soluções, soluções adequadas para as políticas públicas. A gente agradece a Anália, a gente agradece ao Gines, e a gente sabe que eles estão aqui, eles estão sempre por aqui. Você que nos ouve, né, pela 93.3 FM, você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais, já sabe que os líderes e os ativistas, né, do movimento da ponte para cá, assim como dos outros movimentos que se encontram aqui na nossa região, são sempre bem-vindos, eles são parte, né, da RBA Litoral. A gente espera, de verdade, que haja uma solução com a população e não contra a população de São Vicente nessa questão fundamental da mobilidade urbana. A questão é estratégica. Hoje você não pode discutir a vida de São Vicente sem discutir, sem colocar no centro da discussão esse problema. E assim, quem são os principais interlocutores? Qual é a principal referência com quem a população de São Vicente conta para discutir isso? O movimento da ponte para cá. Legitimado pela iniciativa, né, da própria população de se defender de políticas públicas danosas, da omissão danosa das políticas públicas. Então, muito se fala de integração metropolitana aqui da região, e está correto falar. Muito se fala da possibilidade da gente fazer um arranjo institucional onde todos os municípios façam essa integração e olhem, né, a cidade, a sua cidade, como parte, né, de um conglomerado maior que é conurbado. Santos e São Vicente, a separação é por um semáforo, né? Agora, qualquer solução desse tipo, moderna, antenada, ajustada com a vida e com as necessidades modernas, tem que partir de baixo para cima. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, a gente pode ter as nossas propostas de ajustes e integrações, integração institucional, e temos que ter, é importante. Mas se não tiver a participação social, se não tiver, como disse a Marô aqui nessa rádio, Marô é Maria do Rosário, que foi secretária de assistência social aqui no município, na gestão da ex-prefeita Thelma de Souza, mas que é uma pesquisadora, continua trabalhando muito nisso, ela dizia o seguinte, sabe, Gines e Anália, ela nos disse aqui o seguinte: nenhuma solução vai ser adequada se a gente não tiver como prioridade a agenda social nessa integração. Ela disse isso aqui, numa entrevista conosco. Então, se a questão é ter prioridade da agenda social nessa integração, a gente sabe que nenhuma solução vai ser adequada se os movimentos sociais não estiverem no centro dessa prioridade, né? Sendo ouvidos e as suas propostas e as suas experiências transformadas em políticas públicas. Bom, assim a gente vai concluindo o nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje. Você que nos acompanhou pelas 93.3 FM, a gente agradece a sua audiência. E você que nos acompanhou pelas plataformas digitais, Facebook, YouTube, assine o nosso canal.
Assine
o canal. O Rodrigo, ele é assim, ele não deixa a gente concluir, ele vai atropelando a gente. Então, eu vou tentar de novo. Assine o nosso canal, porque é importante a audiência para que a gente tenha efetivamente consolidação, né, nesse espaço onde há monopólio da palavra, para que a gente leve a diversidade para dentro dele também. E aí ele faz o quê, Rodrigo, quando assinar o canal?
Confesso que o problema não sou eu, é a internet, que aí eu acho que você acabou de falar, mas enfim. Assine o nosso canal, aperte o sininho em cima, embaixo, o importante é assinar e estar acompanhando a gente aqui no Manhã RBA Litoral, e também curta nossa página no Facebook.
Bom, e se você tem problema na internet, você já incorpora isso como problema de reivindicação, porque um dos programas populares mais importantes é internet para todos, free internet, internet gratuita de qualidade para todos. É por conta disso que a gente não está conseguindo resolver o gravíssimo problema de educação à distância, porque a internet hoje é como a água, que aliás eles estão querendo privatizar, né? E é como o ar. Né? A comunicação hoje se dá via internet. Aliás, você é controlado via internet, inclusive, né? Então é isso, a gente vai encerrando, agradecendo imensamente a participação do Gine Salas e da Anália Silva, integrantes do movimento Da Ponte para Cá, que na verdade aqui na RBA já se transformaram em verdadeiros colunistas da vida social de São Vicente nessa questão específica da mobilidade urbana. Um abraço, meu companheiro Rodrigo Bertolino, palmeirense incorrigível, também. Você que vai continuar na Rádio Brasil Atual Litoral, vai continuar com o Olavo Dada, agora que vai ter o som da praia, a Praia do Som. A gente faz uma programação muito boa, de qualidade, músicas, o Olavo Dada muito ligeiro, muito esperto. E depois dele você fica com o Marcos Canduta no Tarde Brasil Atual. E se você perdeu as informações importantíssimas da Anália e do Gines aqui na rádio, não se desespere, porque às 19 horas, na 93.3, a gente reprisa tudo e você vai poder ouvir com calma. Um abraço, a gente vai ficando por aqui. Segunda... Ah! Tem que lembrar.
Eu ia falar isso, Douglas.
Você quer falar,
pode
Rodrigo?
Falar. Pode falar.
Posso? Então tá. Segunda-feira a gente começa aqui uma semana dedicada aos impactos da privatização no nosso território. Veja, vão ser privatizadas, segundo o ministro Guedes, 4 empresas. 3 dessas empresas, a privatização, o detalhe é que serão privatizadas neste semestre. 3 dessas empresas se localizam aqui no nosso território, parcial ou integralmente. Os Correios serão privatizados. Então, toda a região vai sofrer com isso. O pré-sal, veja, o pré-sal vai ser privatizado. E vai acabar todo o compromisso, já tinha sido acabado com o golpe de Estado de 2016, de vinculação entre os royalties do pré-sal e as atividades de educação. Vai ser tudo entregue para as grandes petroleiras. E a Codesp vai ser privatizada. Então, o rastro dessa privatização prometida para o Paulo Guedes aqui no segundo semestre, no nosso território, vai ser o rastro do desemprego e da desmobilização de vários postos de trabalho. Por isso, a Rádio Brasil Atual Litoral, na semana que vem, vai promover nesta semana, um grande debate sobre os efeitos, que a gente está denominando o impacto da privatização na nossa região. Então, nós vamos discutir desde segunda-feira até sexta-feira, esse tema. A gente vai abrir a semana, né, com uma entrevista com o ex-governador do Paraná, ex-senador da República, Roberto Requião, que vai ser o nosso entrevistado para falar de maneira geral, na segunda-feira, sobre essa questão de privatização. Ele que tem a experiência de governador de estado, ele tem experiência de ter sido o senador referência para o debate nacionalista e, inclusive, de preservação e defesa das nossas empresas, será o nosso entrevistado na segunda-feira. A gente segue terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, cada dia desses, discutindo uma dessas empresas que será privatizada em nosso território. Então, a gente vai discutir a privatização da Petrobras, a gente vai discutir a privatização da Codesp, a gente vai discutir a privatização dos Correios, e na sexta-feira a gente discute, nesse contexto, a privatização da água. A água vai deixar de ser um bem disponível para todos, porque vai ser privatizada e a gente não terá acesso à água. Daqui a pouco, o regime liberal, representado pelo Paulo Guedes, vai privatizar também o ar. Você vai ter que pagar para respirar. Né? Então, a semana que vem é uma semana muito importante, onde a gente vai discutir esse fato. A privatização e o seu impacto no território da Baixada Santista. Ia me esquecendo dessa informação. Então, a informação dada... Falei direitinho, Rodrigo?
Com certeza.
Ótimo. Então, a gente, a partir de agora, se despede de você. Você fica com a programação da RBA Literal e deseja um bom final de semana para você, dentro do possível, com responsabilidade. Não acredite na cloroquina e nem acredite na flexibilização plena. Cuide-se, porque se você for contaminado e se você tiver qualquer suscetibilidade ao agravamento da sua situação, aí nenhuma teoria dessas negacionistas vai te salvar. Se você puder, defenda-se. Se você não puder, lute para poder. Esse é um direito seu. Um abraço. Semana que vem a gente está junto aqui pela RBA Litoral. Tchau.
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 A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.